ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está entrando no ar no Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E hoje tem bola rolando, 9 da noite, transmissão da Rádio Nacional, estaremos juntos para Colômbia e Brasil. A bola rola em Barranquilha. E a Rádio Nacional faz um serviço especial para você, querido ouvinte. Bom, vamos com as informações do jogo. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Boa noite, André e amigos do No Mundo da Bola. O Brasil enfrenta a Colômbia hoje, às 9 da noite, hora de Brasília, na cidade de Barranquilha, no Estádio Metropolitano. O técnico Fernando Diniz falou do adversário, que vem de um empate sem gols contra o Equador em Quito.
É um time que nos últimos 20, uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada.
Diniz também falou da preparação realizada na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana, no Rio de Janeiro.
A preparação aqui, ela está sendo ótima, todo mundo, os jogadores entendendo muito aquilo que a gente quer, é a terceira convocação, então vai acumulando conhecimentos táticos daquilo que a gente pretende passar para eles e também as conexões humanas, elas vão ficando cada vez com mais profundidade. Então a gente espera, de fato, nesse próximo jogo, nesses dois próximos jogos, a gente conseguir elevar o nível do nosso jogo e fazer dois grandes jogos.
O treinador falou o que espera dos atacantes brasileiros.
Aproveitar já o momento que os dois vivem no Real Madrid, eles têm jogado de maneira parecida, um pouco mais por dentro. Eles não têm jogado só de ponta esquerda, ele cai às vezes do lado, mas tem jogado de uma maneira mais centralizada, fazendo mais gols. E o Rodrigo é um jogador que tem, pela própria característica dele, um encaixe quase que perfeito daquilo que eu penso futebol. Um jogador muito dinâmico, que tem um volume de movimentação extremamente grande nos jogos, muito técnico. Então ele não vai mudar muito a característica do Rodrigo do que ele vinha fazendo nos outros jogos. Porque embora ele marcasse pelo lado, ele acabava jogando muito próximo do Neymar. E a entrada do Martinelli pode acontecer essas trocas, tanto do Vinícius Júnior às vezes terminar lá pelo lado, até o Rodrigo, que também joga daquele lado. Então tem uma tendência de ter um pouco mais de volume de movimentos, de trocas posicionais, não só com esses três jogadores, mas com o próprio Rafinha também, que é um jogador que comigo, quando jogou os dois primeiros jogos, teve muita mobilidade dentro do jogo. Então a gente espera aproveitar ao máximo as características desses quatro jogadores, para que a gente consiga criar dificuldade para as marcações adversárias.
O Brasil soma 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota por 2-0 para o Uruguai em Montevidéu. Depois da Colômbia, o Brasil enfrenta a Argentina no Maracanã. Mas o provável Brasil em campo esta noite tem Alisson no gol, Emerson Royal na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães dupla de zaga e Renan Lodi na lateral esquerda. No meio de campo, André, Bruno Guimarães e Rafinha. No ataque, Rodrigo, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Valeu, André! Até mais tarde, um abraço.
Valeu, Rodrigão, até mais tarde. Rodrigo Campos está comigo também até às 7 da noite. Tua expectativa para esse jogo da seleção Brasil e Colômbia fora de casa. A última imagem da seleção brasileira não é das melhores, mas hoje tomara que seja diferente. Boa noite, amigo.
Um abraço, André, muito boa noite para você, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, realmente, fora de casa, as duas primeiras atuações do Brasil, as duas últimas, no caso, não chamaram atenção. Pelo contrário, o que chamou atenção foi uma seleção apática, uma seleção lenta, uma seleção sem criatividade. O que eu espero hoje é exatamente diferente. até pelos jogadores que vão estar em campo, tanto quando eu olho para frente e vejo o Rodrigo, o Vini Júnior, o Martinelli, o Rafinha, tudo que leva a crer que a seleção terá pelo menos mais velocidade, que é o que eu acho que faltou muito nas partidas anteriores.
Existe um certo... uma certa empolgação com o Vinícius Júnior no futebol europeu, mas até agora com a camisa da seleção ele não rendeu nem perto do que ele rende no Real Madrid. Rodrigo, você acha que hoje ele tem que mostrar que ele é realmente um jogador diferente, assumir o protagonismo, pegar a bola, colocar embaixo do braço e resolver? Ele tem potencial e capacidade para isso, Rodrigo?
O Vini Júnior do Real Madrid tem. O Vini Júnior da seleção brasileira ainda não mostrou o que tem. Que é claro que é indiscutível, que é um baita jogador, eu gosto muito, acho que ele ainda tem muito a crescer, mas na seleção brasileira ele ainda não empolgou. De repente hoje, com essa formação do Fernando Diniz, pode ser que ele apareça um pouco mais. Agora, não deixa de ser uma carga muito grande, apesar de ser jovem, ele já é experiente,
mas mesmo assim...
É uma carga muito grande essa coisa da responsabilidade, ter de botar a bola embaixo do braço e assumir, matar no peito a responsabilidade.
Mas ele tem que mostrar que é diferente, se ele não for diferente, ok.
Exatamente, eu acho que ele pode até fazer isso, mas quando você entra em campo com essa responsabilidade, a não ser que você seja um extra sério, coisa que ele não é...
Eu também não acho.
Aí a coisa se complica um pouco.
Eu acho que ele já é um bom coadjuvante, sem dúvida. Eu acho que ele pode evoluir muito na seleção. Mas hoje eu acho que ele tem que provar, hoje contra a Argentina, que ele pode ser um protagonista, um diferencial. Se ele não for bem nesses dois jogos, eu acho que a gente já tem que colocar as manguinhas de molho.
E ele começa a ter uma sombra, que é o Endrick, que é um jogador que vem aparecendo muito bem.
O próprio Vitor Roque, que está machucado, é um jogador que vai ter essa oportunidade.
Exatamente. Mas quando o cara brilha na Europa, num time como o Real Madrid, ainda é diferente de um jovem que está começando no Palmeiras ou no Atlético Paranaense. Ele chega numa prateleira acima, num degrau acima.
Mas eu quero lembrar do Neymar. O Neymar, quando foi para a seleção, era do Santos. 17, 18 anos, né? Muito jovem ainda na seleção. Ele já assumiu o protagonismo de cara. Não ganhou o Copa do Mundo, mas foi o protagonista da seleção.
Mas eu acho que a comparação...
Não cabe, né?
Ela é válida porque a gente está falando de expectativa de quem pode desequilibrar. Mas tecnicamente não cabe. Neymar, embora eu tenha algumas resistências...
As restrições são fora campo.
Mas dentro de campo, na seleção, recentemente, ele tem deixado a desejar também. Mas futebol por futebol, eu sou muito mais fã do Neymar.
Vamos torcer para que a seleção faça um grande jogo hoje contra a Colômbia, também contra a Argentina. Argentina que, aliás, vai enfrentar o Uruguai. Jogaço de bola também às 21h. Quem faz a tabela das eliminatórias não é um apreciador do bom futebol. Marcar os dois jogos, Colômbia e Brasil e Argentina e Uruguai, para o mesmo horário... É muito vacilo com quem curte bola. E o Rafael Monteiro traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A líder argentina e o vice-líder Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira pela quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada na Bomboneira às 21h. Os argentinos entram em campo com uma campanha de 100% de aproveitamento. Foram 4 jogos e 4 vitórias. Já os uruguaios têm a mesma campanha que as seleções brasileira e venezuelana, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota e 7 pontos conquistados. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deve começar a partida com Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico. Depois, Enzo Fernandes e McAllister. E no ataque, Di Maria, Messi e Julián Álvarez. Já o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, deve iniciar o jogo com Rocher, Nandes Araújo, Cáceres e Oliveira, Ugarte, Valverde e Pelistre, De La Cruz e Rodrigues. No ataque, Darwin Núñez. Antes da Argentina e Uruguai, a Venezuela recebe o Equador em Maturim e às 21h fecham a rodada Chile e Paraguai em Santiago. Valeu, André.
Valeu sim, Rafa. E aí, Rodrigo, Argentina e Uruguai, o Messi já não joga há algum tempo, né? Porque o time dele na Major League Soccer não se classificou para os playoffs, mas o Messi é o Messi, né?
Esse é aquele que está na prateleira bem acima de todos que falamos até aqui. incontestável, eu diria. A Argentina, a seleção da Argentina, se você olhar individualmente, ela tem bons jogadores em todos os setores do campo. E mais do que isso, já existe um entrosamento muito interessante entre esses jogadores. O Uruguai, que agora tem o Marcelo Bielsa, que é um treinador sem dúvida nenhuma muito qualificado, tem também bons nomes, como De La Cruz, tem o Valverde, tem o Cáceres, mas tecnicamente ela é inferior à Argentina, e matematicamente está mostrando isso, né? A Argentina é líder, o Uruguai é vice-líder. Eu sinceramente vejo uma possibilidade, um favoritismo muito grande, favorável à equipe da Argentina.
São 6h41.
Esporte Internacional.
E o Bruno Mendes traz todo um balanço dos principais campeonatos europeus nessa data FIFA. Boa noite, Bruno.
Forte abraço, André Marques. Abraço a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, data FIFA. Os campeonatos também param na Europa para a realização das eliminatórias para a Eurocopa e também amistosos das seleções. Mas vamos passar um panorama aqui para os nossos ouvintes como estão os campeonatos pelos países, os principais campeonatos europeus. Vamos começar com a Premier League, campeonato inglês. A liderança é do Manchester City com 28 pontos, logo seguido pelo Liverpool e o Arsenal com 27 pontos. Ganhos, o Arsenal que caiu aí após a derrota na rodada retrasada. A próxima rodada acontece somente no fim de semana, no dia 25 de novembro, na volta da data FIFA. Teremos um grande clássico, Manchester City-Liverpool. Rola a bola também para Sheffield United e Bournemouth, Nottingham Forest e Brighton, Burnley e West Ham, Luton Town e Crystal Palace, Newcastle e Chelsea, Brentford e Arsenal. Teremos ainda outro grande jogo, Tottenham e Aston Villa. Além disso, Everton e Manchester United, Fulham e Wolverhampton. Pelo campeonato espanhol, La Liga, a liderança é do Girona. Vem surpreendendo já há 13 rodadas o Girona, rondando aí os primeiros lugares do campeonato espanhol. Segundo está o Real Madrid, 32 pontos, e terceiro o Barcelona com 30 pontos. Pontos ganhos. A próxima rodada da La Liga, rodada 14ª, também a partir do dia 25, com Alavés e Granada, Rayo Vallecano e Barcelona, Valência e Celta de Vigo, Getafe e Almeria, Atlético de Madrid e Maiorca, Vídea Real e Osasunha, Real Sociedade e Sevilha, Cádiz e Real Madrid, Betis e Las Palmas, Girona e Atlético de Bilbao. Passando agora para o Calcio italiano, onde a liderança é da Inter de Milão, 31 pontos. Em segunda, Juventus, 29. Em terceiro, Milan, com 23 pontos ganhos. Próxima rodada do Calcio italiano, o teremos na 13ª rodada, Salernitana e Lazio, Atalanta e Napoli, Milan e Fiorentina, Cagliari e Monza, Frosinone e Genoa, Empoli, Sassuolo, Roma e Udinese, Juventus e Inter, jogo de líder contra vice-líder. O Verona encarando o Lecce e o Bologna recebendo a equipe do Torino. Vamos passar agora para a Bundesliga, campeonato alemão de futebol. O Bayer Leverkusen segue na liderança com 31 pontos. Em segundo, o Bayern de Munique, 29. Em terceiro, o Stuttgart com 24 pontos. Pontos ganhos. Próxima rodada do Campeonato Alemão, de 10ª a 12ª, teremos Colônia e Bayern de Munique, Werder Bremen e Bayer Leverkusen, Freiburg e Darmstadt, Wolfsburg e Leipzig, Union Berlin e Augsburg, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt e Stuttgart, Heidenheim e Bochum. Além desses jogos, teremos Hoffenheim e Mainz para fechar aí mais uma rodada do campeonato alemão. No futebol francês, a liderança é do Paris Saint-Germain. Finalmente voltou a liderança do campeonato francês com 27 pontos. Segundo, Nice, 26. Em terceiro, Mônaco com 24 pontos ganhos. Próxima rodada do francês, 13ª, teremos Paris Saint-Germain e Mônaco, Clermont e Lens, Strasbourg e Olympique de Marseille, Nice e Toulouse, Montpellier e Brest. Teremos também Lorient e Metz, Nantes e Le Havre. Teremos ainda Rennes e Reims. E o Lyon encara a equipe do Lille. Mais uma rodada do campeonato francês. Tá certo, meu amigo André? Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, grande Bruno. E hoje, jogos da Eurocopa, fase de classificação, Azerbaijão 3, Suécia 0. Que surpresa, hein? Bulgária 2, Hungria 2, a seleção da Espanha jogando fora de casa venceu o Chipre por 3-1, a Áustria da mesma forma, também fora de casa, bateu a Estônia por 2-0, Geórgia e Escócia 2-2, Eslováquia 4, Islândia 2, Portugal venceu com placar magrinho, Liechtenstein 2-0, um dos gols do Cristiano Ronaldo e o outro do Cancelo, o do João Cancelo. Luxemburgo 4, Bósnia-Herzegovina 1 e Montenegro 2, Lituânia 0. Foram os jogos de hoje da fase de classificação da Eurocopa. 6h45 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Pelo Novo Basquete Brasil, o Vasco da Gama vem fazendo uma boa campanha. No seu último jogo, recebeu a equipe do Distrito Federal, Cerrado Basquete, vencendo por 74 a 71. Até o momento, o Vasco, em 7 jogos, tem 5 vitórias e 2 derrotas, somando 12 pontos. Em outros jogos realizados, o Caxias venceu o Mogi por 81 a 77, o União Corinthians perdeu para o São José por 78 a 74. O atleta de marcha atlética Caio Bonfim, já qualificado para os Jogos Olímpicos do ano que vem, acumulou mais uma vitória importante que corresponde à Liga de Diamante, que é a World Athletics Race Walking Tour, uma das principais competições da categoria. Caio Bonfim se tornou o campeão do Circuito Mundial de Marcha Atlética, que levou em consideração para o ranking os 3 principais resultados de Caio no circuito. Ele ganhou o Grande Prêmio de Varsóvia, o Grande Prêmio de La Coruña e no Mundial em Budapeste ficou com a medalha de bronze.
Tá aí o Wagner Gomes com o Momento Estádio. São 6h47.
Fora de série.
Com o Lincoln Chaves.
Se você acha que a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro está acirrada, é porque não viu como está a da Série B a 2 rodadas do fim. O Vitória já está com o título garantido, mas 13 dos outros 19 clubes ainda brigam por alguma coisa, seja para seguirem na divisão ou conquistarem o acesso à elite. Na parte de cima são 8 equipes para 3 vagas na Série A. Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense ocupam o G4 com 61 pontos. Eles dependem apenas de si para conquistarem o acesso. Sport com 60 pontos, Vila Nova com 58, Novo Horizontino, Mirassol e Guarani com 57, os 3 aparecem na sequência. Na parte de baixo, Chapecoense e Sampaio Correia, ambos com 36 pontos, estão na zona de rebaixamento, enquanto Ituano com 40 pontos, Ponte Preta com 38 e Tombense com 37 ainda lutam para escapar da queda. Mesmo assim, tudo pode se resolver entre sexta-feira e segunda-feira, caso aconteça uma difícil combinação de resultados. Se Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense ganharem, o Sport perder e o Vila não vencer, o trio que já está no G4 sobe a Série A por antecedência. Na outra metade da tabela, triunfos de Ponte e Tombense e derrotas de Sampaio e Chape rebaixam os dois últimos da Série C. Mas vamos analisar jogo a jogo. A 37ª rodada começa nesta sexta, às 7 da noite, com Ituano e Chapecoense no estádio Novelli Júnior, no interior paulista. O Galo de Itu pode sacramentar a fuga do rebaixamento em caso de vitória, enquanto o Verdão do Oeste tem que vencer para garantir que estará vivo na última rodada. Mais tarde, às 9:30 da noite, o Novo Horizontino visita o Londrina no Estádio do Café, no interior paranaense. Os donos da casa estão rebaixados. O Tigre precisa ganhar, além de torcer para os times do G4 não vencerem. Caso contrário, o sonho de um acesso inédito chega ao fim. No sábado, são 5 jogos iniciando às 5 da tarde. 2 deles envolvem clubes que brigam pelo acesso contra rivais sem maiores pretensões na temporada. Em Goiânia, o Vila Nova, que não disputa a primeira divisão desde 1985, recebe o Ceará no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Apenas a vitória interessa para os goianos chegarem à última rodada com chances de acesso sem dependerem das outras partidas do fim de semana. Já em Criciúma, no interior catarinense, os anfitriões pegam o Botafogo de Ribeirão Preto. Um triunfo aliado a tropeços de Sport Vila recoloca o Tigre Cravoeiro na Série A depois de 9 anos. No estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no interior de São Paulo, o time da casa faz um confronto direto com o Atlético Goianiense. Aos goianos, assim como Criciúma, basta uma vitória e tropeços de Sport Vila para cravar para a volta à primeira divisão um ano após a queda. Os paulistas têm de ganhar para ir à última rodada fazendo contas por um acesso que seria inédito. No Barradão, em Salvador, tem Vitória e Sport. Se para os baianos é um jogo festivo para comemorar junto à torcida o acesso e o título da Série B, para os pernambucanos o duelo é de vida ou morte. Uma vitória, aliada a outros resultados, pode até colocar o Leão da Ilha no G4 ao final da rodada. Uma derrota, por sua vez, pode até acabar com as chances de acesso da equipe de Recife, fora da elite desde 2021. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o confronto mexe nas duas pontas da tabela. O Juventude pega a Ponte Preta no estádio Alfredo Jaconi e pode até terminar o fim de semana celebrando a volta à Série A um ano após cair, se ganhar e o Sport e o Vila Nova tropeçarem. A Macaca respira aliviada se vencer e aí as equipes que estiverem abaixo dela não tiverem a mesma sorte na rodada. Já em caso de derrota, a Ponte corre risco até de voltar para o Z4. No domingo, são duas partidas. Às 15h04 da tarde, o Guarani encara o Lanterna e rebaixado ABC no Brinco de Ouro em Campinas, no interior paulista. Para chegar à última rodada, com alguma chance de retornar à elite após 13 anos, o Bugre precisa ganhar. Caso contrário, não adianta nem fazer conta. Às 18h, no estádio Rei Pelé, o Tombense visita um CRB praticamente de férias. Os mineiros escapam do rebaixamento se ganharem e a Chape e o Sampaio perderem. Mas podem iniciar a última rodada na zona de perigo se tropeçarem em Maceió e os rivais diretos vencerem. A rodada termina na segunda, às 20h, com Sampaio Correia e Avaí no Castelão de São Luís. Diante de um adversário que já fugiu do rebaixamento, a Bolívia querida não pode sequer pensar em tropeço, pelo risco de ter a queda da Série C decretada por antecipação. E aí, quem sobe, quem cai? A Série B mais disputada da era dos pontos corridos chegou a seu clímax. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. São 6h51 e o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do Thiago Nunes. Vamos ouvir.
Coach, thank you so much for joining this project.
Muito obrigado por fazer parte desse projeto. Você está vindo num grande momento da história do Botafogo e nós fizemos o nosso melhor para que você possa seguir em frente. Acreditamos em você. E esse é um número especial, como você sabe.
This is a special number, as you know.
It is a perfect number. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por essa recepção. Espero que a gente possa, sem dúvida alguma, fazer um grande trabalho à frente desse gigante do futebol brasileiro e representar muito bem a nossa torcida, os apoiadores e as pessoas que amam esse clube.
E aí, o Rodrigo, Thiago Nunes, dá para salvar? Botafogo ainda tem como ser campeão? Na matemática tem, né?
É, o que que acontece? Quando o Bruno, o primeiro técnico saiu, que fez o grande trabalho, o nome dele me fugiu agora, o primeiro técnico...
Luiz Castro.
Quando o Luiz Castro saiu, obrigado, André, e entrou o Bruno Lage, todo mundo falou, agora é só manter o que vinha fazendo. Aí ele fez tudo diferente. Aí depois veio o Lúcio Flávio. Ah, vamos fazer novamente o que o Luiz Castro não conseguiu. Mas também tem uma coisa, tomara que o Thiago Nunes não chegue com essa ilusão de que vai fazer o time jogar da mesma forma que jogava o Luiz Castro. Por quê? Jogadores que estavam voando naquela oportunidade não estão bem. E aí é uma questão individual, não é tática, não é... Você pegar o Tiquinho Soares de 4 meses atrás e o Tiquinho Soares de hoje, o posicionamento dele é o mesmo, mas o rendimento não é. A dupla de zaga, Adrielson e Vitor Cuesta, o posicionamento é o mesmo, mas eles estão passando numa fase um pouco mais complicada. Então é preciso colocar a mão do Thiago Nunes e tirar o fantasma do Luiz Castro de ter que ser igual ele fazia, porque isso, sinceramente, não tem como.
E o Palmeiras anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2024. E o Rafael Monteiro traz detalhes. Está de volta, Rafa.
André, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro e já contratou o primeiro jogador para o ano que vem. O volante Aníbal Moreno, que estava no Racing da Argentina, assinou o contrato com o Verdão até 2028. Após o vínculo confirmado, o argentino fala que foi muito bem recebido pelo clube.
Primeiro que nada, muitas graças. Na verdade que...
Bom, antes de mais nada, muito obrigado. A verdade é que me receberam muito bem. Isso é algo que me deixa tranquilo. Eu gosto da forma que todas as pessoas estão me tratando. Eu não tenho nem o que falar da estrutura do clube. A verdade é que é tudo muito lindo. Então estou muito feliz. E antes de mais nada, eu gosto de me entregar 100% dentro de campo. Sou muito intenso. Sempre à disposição dos meus companheiros. Já joguei contra vários clubes brasileiros. é diferente do futebol argentino. A verdade é que o futebol brasileiro é muito bom, competitivo, e eu gosto.
O futebol brasileiro é muito bom, muito competitivo e me gusta.
Para contar com jogador de 24 anos, o Palmeiras vai desembolsar cerca de R$34.400.000, além de R$4.900.000 em bônus. Valeu, André!
Valeu sim, o Palmeiras já pensando no ano que vem, ainda não sabe o que vai rolar, mas Libertadores vai pegar com certeza, né, Rodrigo?
Isso é muito legal, porque você vê uma equipe que briga pelo título, que tem reais condições de ganhar um título, que já está classificada para Libertadores e já começando a se preparar para o próximo ano. Isso se chama planejamento. Não, vou esperar o ano acabar para ver o que eu vou fazer. Não, você vai terminar, conforme você falou, entre os quatro primeiros. Sendo ou não campeão, vai ser um 2024 de muitas atividades, de muitas competições importantes. Então, nada melhor do que você se planejar. E isso o Palmeiras está fazendo muito bem.
E a Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro homologou hoje a proposta vencedora de Flamengo e Fluminense para seguir na gestão do Maracanã e do Maracanãzinho pelo ano de 2024. O valor de outorga definido foi de R$234.000 mensais, acima do exigido, que era no mínimo R$211.000 pelo edital do chamamento público lançado pelo governo em outubro. Agora é aguardar, né, no ano de 2024, o vencedor da licitação. As propostas serão entregues no dia 7 de dezembro ao governo do estado do Rio. A dupla Fla-Flu foi beneficiada pela desistência do Vasco e da Arena 360, que é a que gere o Mané Garrincha em Brasília. Ô Rodrigo, infelizmente esse processo não foi conduzido da melhor forma. Fizeram de tudo para que Flamengo e Fluminense continuassem na administração do estádio de forma provisória. Tinha até uma questão que só podiam participar dessa licitação aí para 2024, para o próximo ano, clubes que estivessem administrando um ginásio com pelo menos 5 mil lugares. Ou seja, só o Flamengo poderia participar. Ninguém no Rio tem um ginásio de 5 mil lugares. Só o Maracanãzinho, que já estava com o Flamengo. Ou seja, outras coisas também. Infelizmente, o processo não foi legal.
O que é muito triste, porque estamos falando de um patrimônio do povo. Estamos falando de um dos estádios, talvez o estádio mais conhecido do mundo. O estádio que foi feito para o torcedor carioca, para o torcedor brasileiro e que encanta torcedores do mundo inteiro. Então, essa pouca transparência durante todo esse processo de licitação mancha um pouquinho, né? Tudo que a gente pode esperar daqui para frente, por tudo, por toda a forma errada, infeliz e obscura que foi tratada até aqui.
Só liberaram que clubes participassem dessa questão, né, para enfim, gerir o Maracanã e o Maracanãzinho em 2024. O Vasco tinha dois parceiros fortes, um que administra o Allianz Parque do Palmeiras. A Arena 360 do Mané Garrincha também não pôde participar. Então, quando a gente fala em desistência, é simplesmente porque não adiantava participar. Só tinha Flamengo e Fluminense na parada. Então, não funciona dessa forma, eu vejo. E agora espero que a licitação seja algo mais nítido, né? Mais claro.
Mais transparente.
Para que se tenha realmente justiça. Se for Flamengo e Fluminense, ok. Dentro dos critérios avaliados, ok. Agora, que possam disputar de forma igual, né?
É a igualdade em tudo, né? Em qualquer disputa, você imagina para a lisura dessa disputa que seja uma coisa igual. Sendo igual, a proposta é melhor da dupla Fla-Flu, ótimo, tem que ser entregue sim. Agora, que haja essa igualdade para todos os outros que pensam em participar de uma situação como essa.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, até logo mais, amigo.
Daqui a pouquinho, eu sou mais Brasil, hein?
9 da noite, Brasil e Colômbia, 8h45, começa o Show de Bola Nacional, estaremos juntos. Valeu, gente, um abraço, boa noite.
Brasil, André Marques.
Tchau.